vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Maravilha ter você ligado com a programação da Rádio Novo Tempo em mais uma manhã, e hoje é sexta-feira. Que bom ter você ligado com a gente nesse dia tão especial. Obrigado você pelo carinho, pela companhia, e seguimos juntos aqui pelas ondas sonoras da sua Novo Tempo. Muito prazer, eu sou Daniel Mendes. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce, e este é um programa que leva até você dicas importantes para você ter uma qualidade de vida e muita saúde sempre. Prazer ter você ligado com a gente em casa, no trabalho, naquele momento especial preparando o seu almoço. Onde você estiver, muito obrigado, seja bem-vindo. É um prazer muito grande ter você, tá bom? Fica ligadinho, já anota aí o nosso WhatsApp para você acompanhar e participar com a gente, enviando para cá também o seu comentário, a sua pergunta. 12981510081. Também, se você pode aí, ó, dá uma corridinha lá pro nosso YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/novotempo-radio. youtube.com/novotempo-radio. E o nosso tema de hoje é um tema muito especial, mas eu quero trazer aqui algumas situações só para você acompanhar, algumas histórias, são hipotéticas, mas só para você acompanhar, para introduzir o nosso tema de hoje. Vamos considerar aqui algumas situações. Uma menina de 8 anos, durante uma atividade de matemática na escola, ficou frustrada por não conseguir resolver os problemas. Ela começou a chorar, rasgar o papel e disse que não iria continuar a atividade, precisando ser retirada da sala para se acalmar. Uma criança de 6 anos começou a apresentar comportamentos agressivos, como empurrar e gritar com o irmão mais novo, de 2 anos, após o nascimento do bebê. Ela estava com dificuldade em lidar com os ciúmes e a perda de atenção dos pais. Mais uma história para você pensar com a gente. O menino de 5 anos estava em um parque de diversões com sua família. Quando chegou sua vez de deixar os seus brinquedos, um de seus brinquedos preferidos, ele não queria sair e começou a chorar, gritar e se jogar no chão. Os pais tentaram acalmá-lo, mas a situação se tornou tão intensa que precisaram carregá-lo para fora do parque. Você já presenciou alguma dessa situação? Quem sabe você, pai ou mãe, está vivendo essa situação dentro da sua casa? Ou você conhece um vizinho, alguém que esteja vivendo isso? Diante de situações como essa, muitos pais e muitos adultos se sentem perdidos e se perguntam o que fazer. É uma pergunta, por quê? Como lidar e aprender a lidar com as emoções, que é um desafio que nós temos. A educação emocional ensina as pessoas a reconhecer, entender e a gerenciar suas próprias emoções. Isso precisa começar já nos primeiros anos de vida, mas como trabalhar as emoções com as crianças? Esse é um grande desafio. E a pergunta que nós queremos lançar para você aqui, você participar com a gente, é: você tem dificuldade para ajudar uma criança a lidar com as suas emoções? Você tem dificuldade de ajudar alguma criança ali a lidar com algumas das suas emoções ou as suas emoções? Participe aqui com a gente no 12981510081, ou então você pode fazer o seu comentário lá no nosso youtube.com/novotempo-radio, youtube.com/novotempo-radio. Deixa eu cumprimentar aqui o meu querido amigo Raul Souza. Raul, bom dia, Raul. Tô de volta.
Opa, beleza, Daniel?
Graças a Deus.
Bom dia. Ó, a Lu prometeu e cumpriu, hein, Daniel?
Você viu, né?
Deixou você de castigo. Uhum. Aí ontem deixou eu de castigo, mas hoje nós nos vingamos e deixamos a Grazi de castigo.
Hoje a Grazi que está de castigo, tá vendo? Ela fez isso com a gente, então ela agora ficou de castigo, né? É, ela cumpriu de verdade, né? Mas que bom estar com você aqui mais uma vez, Raul. A Grazi hoje, infelizmente, não vai poder estar conosco, ela tem um compromisso e não pôde estar conosco, mas volta na segunda-feira, se Deus quiser, mas você vai estar aqui com a gente, né, Raul?
Isso aí, Daniel. Vamos aprender bastante hoje. Tenho 3 aqui, 3 crianças, e tô louco para saber aí as orientações da doutora.
Muito bem, e quem vai trazer essas informações para a gente? Nós temos o privilégio de recebê-la aqui pela primeira vez. Pela primeira vez aqui ao Vida e Saúde, é a doutora Marissa Steiner. Ela que é psiquiatra, especialista no assunto, autoridade para falar com a gente aqui. Doutora, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-la aqui com a gente.
Obrigada pelo convite, vai ser muito bacana aí conversar com vocês hoje.
Maravilha, doutor. E nós temos aqui algumas participações já, o pessoal chegando, participando aqui com a gente, pelo 12981510081. Você pode enviar para cá as suas perguntas, as suas participações. A gente manda um abraço a você que está conosco aqui, né? Os amigos dando o seu bom dia, dizendo que o tema é muito interessante. Chegando por aqui, todo mundo chegando e todo mundo já querendo ficar atento aqui às participações. E, Raul, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o seu trabalho. Fala para a gente aqui o trabalho que você desenvolve, que também é muito importante para a área da saúde.
Sim, Daniel, eu ajudo pessoas a emagrecerem. Emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time, Daniel.
Maravilha, então, Raul, maravilha. Bom, enquanto isso, você vai participando com a gente aqui, pode enviar para a gente a sua pergunta, tá bom? Aliás, faça a sua pergunta, mas nós perguntamos aqui para você, né? Você tem dificuldades em ajudar uma criança a lidar com as suas emoções? É a nossa pergunta, então você faz o seu comentário aqui no nosso WhatsApp, no 12981510081, ou então vai lá no YouTube, faz o seu comentário também lá no youtube.com/NovoTempoRádio. Enquanto isso, nós vamos começar aqui com música, e quem canta para a gente? Adoradores 5, a música Vitória.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Ninguém sabe o que eu vivi pra chegar até aqui. As batalhas que enfrentei, as que perdi, as que ganhei.
Desiste não, viu?
Eu jamais desistirei.
Sabe por quê?
Pois eu sei quem é. Aprovação, eu sei ainda não é o fim.
Declare!
Eu levo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e vencer, pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus.
Eu recebo.
Vitória, vitória em nome de Jesus.
Adoradores 5 e a música Vitória.
Vida e Saúde.
Muito bem, esse é o nosso programa Vida e Saúde. Que prazer ter você ligado com a gente. Ligou o seu radinho agora, seja bem-vindo. Tá aí pertinho da hora do almoço, tá a preparação do almoço? Bom, aumenta o volume porque é bom. O assunto de hoje é interessantíssimo, como todos os assuntos aqui do programa, né? Mas hoje, especial pra você que tem filhos, pra você que pretende ter filhos. Se você não tem filhos, mas tem aí o seu vizinho, sua vizinha, seu sobrinho, sua sobrinha, neto ou neta, criança tem perto de você. Porque criança é uma coisa maravilhosa, né? Mas deixa eu te perguntar, você tem dificuldades pra ajudar uma criança a lidar com suas emoções? É tão complexo isso para pais, para mães e até educadores. Você que talvez é professor, professora, tem essa dificuldade dentro da sala de aula? Bom, o nosso tema de hoje é sobre este assunto. Estou aqui com o nosso querido Raul Souza e a nossa especialista do assunto, a doutora Marissa Steiner, psiquiatra que atende e é fera no assunto para dar dicas especiais para a gente no programa de hoje. Já aproveito, doutora, para perguntar, né? Muita gente já está querendo saber, obviamente, se a senhora atende online, se a senhora tem esse... Onde é que a senhora atende? Fala um pouquinho para a gente.
Eu estou em Campinas, atendo aqui já faz vários anos, e atendo online também. Eu mandei para a produção de vocês meu cartão virtual, mas consigo passar o telefone também para agendamento. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, informação, pode fazer por esse telefone também. Aqui é o DDD 19 98986 3248.
Maravilha.
Esse é o contato aqui do consultório, 98986 3248.
Muito bem, nós deixamos aqui na descrição do vídeo no youtube.com/novotempo-rádio, ou então você pode mandar aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp e a Lu, a nossa produtora, a nossa chefe aqui, vai enviar para você o cartão virtual da doutora para você ter contato direto com ela, tá bom? E Raul, nós temos aqui alguns recadinhos, os amigos estão mandando aqui, ó. Tem aqui a Larissa que diz assim, ó: bom dia, minha filha mais velha de 8 anos é muito brava, se irrita fácil com a irmã de 5. Ela quer que seja feita sempre à vontade dela. Vi que ela é muito parecida comigo. Gostaria de dicas para melhorar isso. Quando estou calma, tento conversar e abraçar. Abraçá-la, né? E também faço elas se abraçarem. Mas quando estou estressada, acabo gritando com ela e tudo piora. Tem aqui ainda mais uma participação. Essa pessoa não se identificou e disse: bom dia, estou precisando muito aprender sobre o tema. Alguém deixou aqui esse recadinho. Mais uma aqui, ó. Minha netinha faz muita birra e percebo que ela é muito estressada, mas meu filho e minha nora também não lidam muito bem com as emoções. Acho que pode ser isso. É a Maria comentando aqui, Raul. Eu sei que você tem recadinhos por aí também, né, Raul?
Aí, galera participando, né? Que, como você falou, né? Todo mundo tem criança por perto. A Grazi falando aqui, ó: cheguei, que tema maravilhoso aqui no YouTube. A Joelma dando bom dia. A Grazi falou que... Oi, Daniel, que voz linda! Ó, Daniel, falando de você aqui, hein?
Obrigado, são seus ouvidos, lindo.
A Márcia falando: assunto importante, pois quase não nos lembramos das emoções das crianças, como se somente os adultos tivessem sentimentos. Aí, e o Alan Deilson Batista dando bom dia para nós.
Maravilha. Então, eu começo aqui perguntando à doutora. Doutora, é comum ver as pessoas tratando emoção e sentimento como a mesma coisa, né? Essas duas palavras são sinônimos de verdade?
Olha, realmente a nossa sociedade, ela junta as duas como um significado só, mas os cientistas, os psicólogos que estudam bastante a fundo a questão das emoções e dos sentimentos, eles dividem para ficar mais fácil de estudar. Então, como que eles nomearam? Emoção, ela vem de uma forma inata, a gente já nasce com essa capacidade de sentir uma emoção, e ela é, como que a gente diz, algo que você não tem controle. ele simplesmente aparece. Por exemplo, você sentiu um cheiro ruim e sentiu aquela coisa assim do nojo, né? Ela aparece, a gente não tem controle, é como se fosse um vulcão que sai de dentro da gente, uma erupção, aquela emoção. Ela dura um tempo curto, mas você não consegue controlar. Eu achei interessante que o filme, Divertidamente, ele coloca lá as emoções básicas, né? A alegria, a tristeza, o nojo, o medo, a raiva. Existe uma outra emoção básica que é a surpresa, mas como a surpresa já deriva rapidamente para outra emoção, pode ser uma surpresa boa, você fica feliz, uma surpresa ruim, você fica triste, ou com raiva. Então, eles não colocaram no filme, mas eles colocaram essas 5 emoções. E é interessante para os pais saberem também que é muito recente esse estudo sobre as emoções, que é colocado no filme. O psicólogo que trouxe para a gente essa teoria, ele foi consultor no filme, ele chama Paul Ekman. E como que ele descobriu essas emoções básicas? Ele pegou rostos de pessoas, desenhou, se estivesse desenhando essa emoção, e ele levou para lugares diferentes do nosso planeta, inclusive populações muito distantes, micronésias, indígenas, foi para vários lugares do mundo, e ele mostrava esse rosto para a pessoa e pedia para ela decifrar o que o rosto estava dizendo. E aí, por exemplo, tinha lá uma cara de uma pessoa com raiva. Só que essa pessoa ia falar sobre a raiva na sua própria língua. Então, ele pedia para dizer, quando você sente essa emoção, me dá um exemplo, o que você faz quando você sente essa emoção. E assim, eles foram decifrando que essas 6 emoções, surpresa, raiva, medo, nojo, alegria e tristeza, elas são universais. Para qualquer lugar que você for no mundo e você fizer essa emoção no seu rosto, a pessoa vai identificar exatamente aquilo que você está sentindo. Isso é interessantíssimo, né? E por isso são chamadas de emoções básicas, de emoções primárias. E essas emoções, o que eu quero que os pais se lembrem hoje é que as crianças já nascem assim, capazes de sentir, tanto é que a criança vai fazer a birra, vai ficar com raiva, vai chorar, vai ficar feliz, vai ficar triste, e elas, e todos nós vamos sentir da mesma forma e não temos como controlar que essa emoção aparece na gente, ela vem de uma forma que a gente não consegue controlar. Então, hoje os cientistas, eles falam muito da importância de como a gente nomeia a emoção e como a gente precisa ensinar para as crianças que essas emoções, elas são parte do ser humano. E, inclusive, aparecem nos outros animais. Os outros animais também sentem raiva, alegria, tristeza, tanto é que o cachorro abana o rabinho, faz a carinha que a gente sabe que ele está triste. Isso é dos animais e do ser humano. E por isso a gente não pode cobrar que a criança não tenha raiva, não tenha tristeza, não tenha alegria. Essas emoções, elas são nossas, elas fazem parte de quem a gente é. Já os sentimentos, eles são respostas mais complexas. Eles vêm de como a gente vai lidar com essa emoção, dos nossos pensamentos relacionados às nossas emoções, se a gente acha que aquilo é ruim, se é maldade, se não é, tem um tanto de julgamentos que a gente coloca com relação às nossas emoções e geram outros sentimentos. Eles são muito mais complicados e eles perduram por mais tempo. Então, a emoção é uma coisa curta, que aparece ali, que a gente não tem controle, enquanto o sentimento não. Ele pode durar muito mais tempo, ele é aquela nossa forma de lidar com a emoção. Então, ele sim tem uma característica que tem muito a ver com a nossa personalidade. Cada um de nós tem um jeito de sentir. Isso vai se moldando durante a nossa vida. Já a emoção, não. Todo mundo vai sentir do mesmo jeito. E legal. Os psicólogos colocam a importância, então, da gente poder ensinar para as crianças de que elas não são culpadas das emoções que elas sentem, porque muitas vezes... E a gente mesmo tem muitas crenças, né? De que eu não posso ficar com raiva porque isso é errado, porque se eu sentir raiva, eu sou mal. Se a gente diz, filho, você está com raiva, isso não é legal, você vai fazer uma besteira. ele vai entender que se ele ficar com raiva, ele é uma pessoa ruim, isso vai ser introjetado dessa forma e essa emoção ela vai ficar para dentro. Ele vai tender a ficar controlando ou tentar controlar, o que é muito difícil, né? Mas tentar segurar essa emoção para ela não sair para fora. E quando a gente segura, quando a criança segura, também não é bom, porque aí ela não entende por que que ela está daquela forma e ela não consegue decodificar. Você tem uma resposta diferente também. Então, é complexo esse tema, parece um tema muito simples, mas ele é complexo, muito legal. Muito rico. Sim, é muito interessante.
Doutora, Ficou bem explicado aí a diferença, né, das emoções, do sentimento, por que que a gente não pode ignorar simplesmente, né, principalmente as crianças, a gente não pode ignorar essas emoções, né? Mas qual então que é a relevância para o cérebro de conversarmos sobre as emoções?
Certo. Explicando para os pais uma coisa que é muito científica. O nosso cérebro, ele vai crescendo e amadurecendo, e nós temos células que chamam neurônios dentro do cérebro, e eles fazem conexões umas com as outras. E conforme a gente é estimulado, a gente faz conexões. Então, o cérebro que a gente nasce é bem diferente do cérebro adulto. E essas conexões, elas são importantíssimas. Então, uma criança que é estimulada a falar sobre as emoções dela, e uma família que demonstra afeto e demonstra acolhimento com relação às emoções, ela estimula ainda mais aquela criança e ela vai formando conexões muito mais estruturadas e mais fortes para falar sobre as emoções dela. E a partir do momento que a gente fala sobre as nossas emoções e a gente começa a perceber a nossa própria emoção, a gente desenvolve uma capacidade importantíssima que se chama empatia, que é a nossa capacidade de perceber no outro as emoções dele, e inclusive nós nos sensibilizamos pelas emoções do outro e acolhemos o outro, somos pessoas mais acolhedoras, mais carinhosas, mais afetivas, mais compreensivas. Isso torna, imagina um mundo mais empático, né? Isso torna
a nossa empatia.
Sociedade muito mais afetiva e mais fácil de lidar, né? Uhum. Já quando a gente não consegue acessar as nossas emoções, o cérebro não cria essas conexões. É lógico que a partir do momento que você começa a ensinar uma criança, ou mesmo um adulto, ele é capaz de formar conexões e aprender isso, mas ele vai ter mais dificuldades de entender a emoção do outro, de ser mais empático. Então, a gente pode ter esse neurodesenvolvimento mais forte, né, com mais conexões e mais propício para se entender e se acolher e acolher o outro, ou com mais dificuldade. Então, aqui, por exemplo, no consultório, quando eu atendo um adolescente, fica muito claro quando ele consegue se conectar com as emoções dele e quando ele tem dificuldade para fazer isso. Aquele que consegue se conectar, inclusive, traz com muito mais habilidade o que ele está sentindo, pensando, ele consegue fazer até, vamos dizer assim, quando você tem uma emoção ruim e o sentimento está ruim, se você não se conecta com isso, você não consegue pensar de uma forma crítica do tipo, bom, eu estou ansioso, vou dar um exemplo prático, tá? Eu estou ansioso porque amanhã eu tenho uma prova difícil. E tem crianças que vão sentir dor de barriga, vão sentir frio no estômago, vão ficar com a mão gelada, vão suar frio, tem crianças que vão ter coração acelerado, muitas coisas. As emoções, elas são capazes de disparar efeitos no nosso corpo. Quando a criança se conecta com isso, ele vem e fala assim, eu tô ansioso, eu tenho uma prova amanhã, mas eu estudei. Se eu estudei, será que eu preciso estar tão ansioso assim? Então, ele começa a conversar consigo mesmo para poder acalmar essa ansiedade que ele tem. Agora, aquele que não se conecta,
né?
Exatamente. Aquele que não se conecta vai falar assim, nossa, eu estou suando frio. O que está acontecendo? Não sei. Tem pessoas que têm muita dificuldade realmente. E elas falam, não sei o que está acontecendo comigo.
E aí já
nada.
Começa a fazer... conexão com outras coisas, talvez, né? Já, ah, será que é por causa de tal coisa? Será que é isso? Será que é aquilo? E começa, acho que, até confundir os motivos e aí causa mais ansiedade, mais controle ainda.
Pode causar mais ansiedade. Ele pode associar com outras coisas. Por exemplo, nossa, eu acho que eu tô doente. Entendeu? Ele pode fazer um caminho ou outro. Uhum. Quando a emoção não sai e a gente não consegue compreendê-la, ela fica lá dentro guardada, o corpo sente, porque o corpo sempre sente, e vai fazer um caminho bem diferente. Né? Imagina aquela criança que começa, nossa mãe, eu tô com dor de cabeça, eu acho que eu tenho enxaqueca, você precisa me levar no neurologista, aí vai fazer um exame para ver se a criança... Mas é uma questão outra. Então as emoções, elas são muito ricas e elas são capazes de levar para vários caminhos.
Muito bem. Bom, estamos aqui no nosso Vida e Saúde, o tema de hoje falando sobre realmente como... A pergunta é, você tem dificuldades em ajudar uma criança a lidar com suas emoções? Você participa aqui pelo 12981510081. Estamos com a doutora Marissa Steiner, psiquiatra, falando sobre este assunto, juntamente aqui com o nosso querido Raul Souza. Eu já vou deixar aqui uma pergunta, a gente vai para o intervalo agora, mas eu vou deixar aqui uma pergunta, doutora, já para a senhora já formulando para a gente aqui a resposta. E assim, ficou claro que conversar sobre as emoções é importante, né? Mas, pois nos ajuda aí a lidar melhor com elas. Mas e no caso dos bebês que ainda estão aprendendo questões básicas da vida? Como trabalhar as emoções com essas crianças tão pequenas? Que eu acho que é um desafio para todos os papais, né? Papais, vovôs, titios, titias e irmãos também. Então, vou deixar essa pergunta aqui, mas a senhora já responde já, logo após o intervalo. Mas eu não posso sair para o intervalo sem oferecer esse presente aqui para você, ó. Esse presente para você que está nos acompanhando aqui pelo nosso youtube.com/NovoTempoRádio, você está vendo, é a revista Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, é também psiquiatra, um renomado psiquiatra, que fala sobre várias questões, sobre, por exemplo, como lidar com a doença do século, que é a ansiedade, uma vida mais leve começa como? Bom, você vai ter várias dicas importantes à luz da Bíblia e da ciência neste guia de estudos, que é um presente da Novo Tempo para você. Você pode pedir o seu agora, dizendo assim, ó, eu quero, aqui para o nosso WhatsApp, 12981510081, e a gente manda de graça para você, tá bom? Vida e Saúde faz uma pequena pausa, mas já já estamos de volta.
Vida e Saúde.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Vida e Saúde na programação da sua Rádio Novo Tempo. Que prazer é ter você ligado com a nossa programação, de volta aqui com o programa. Hoje falando sobre as emoções, né? Você tem dificuldade para ajudar uma criança a lidar com as suas emoções? É a nossa pergunta que nós lançamos e você pode participar com a gente, fazendo o seu comentário aqui através do nosso WhatsApp, 12981510081. 12981510081, e também pode fazer o seu comentário lá no youtube.com/NovoTempoRádio, youtube.com/NovoTempoRádio. Nós estamos recebendo aqui a doutora Marissa Steiner, juntamente com o nosso querido Raul Souza, e eu deixei aqui uma pergunta, doutora, para a senhora aqui antes do intervalo, né, fiz aquele comentário que ficou claro que conversar sobre as emoções é importante, pois nos ajuda aí a lidar melhor com elas. Mas e no caso dos bebês que ainda estão aprendendo questões básicas da vida, como trabalhar as emoções com essas crianças tão pequenas, doutora?
Os bebês, eles vão aprender de acordo com as nossas emoções e de acordo com aquilo que a gente vai mostrar para eles. Então, quando você acolhe o seu filho quando ele está chorando, você está ensinando como lidar com a emoção. Então, ele está sendo acolhido, ele está sendo validado. Quando você sorri, quando você brinca com ele, você está ensinando também. Então, com um bebê, o que a gente precisa ter cuidado é de estarmos bem para poder cuidarmos do nosso filho. Então, quando você está nervoso, irritado, provavelmente ele não vai ter uma boa compreensão do que está acontecendo, porque muitas vezes ele não vai receber exatamente aquilo que ele precisa. Então, eu diria para vocês, pais, tenham suporte, suporte de outras pessoas da família é importante, porque quando a gente tem um filho é muito pesado, né? Tem horas que a gente está super cansado, estressado, e aí nós não vamos conseguir sermos exemplos e espelhar essa emoção e validar e acolher. A gente tem que estar bem, porque se a gente se irrita, ele vai se irritar de volta. Então, não vai funcionar legal. Mas é dessa forma que a gente cuida da criança, é acolhendo, é validando, é sorrindo, é brincando. É, ele vai sentir exatamente aquilo que a gente está sentindo e vai devolver para a gente. Então, se a gente está irritado, ele vai chorar mais ainda.
Ou seja, literalmente, são, nessa Perfeito. Fase, as crianças são um espelho, né, doutora?
Sim, esponjinhas.
Uhum. Verdade. Doutora, tem uma pergunta de ouvinte falando assim, ó, o pai da minha filha é muito autoritário e acredita que somente a criação dele é correta. Porém, ele quase não está presente. Minha filha tem 11 anos e só obedece o pai porque sente medo. Quando ele sai, ela fica muito nervosa, agressiva. E recentemente, quando cortei meu cabelo curto, ele veio para cima para bater. Falou várias palavras. Eu acho que ela quis dizer ela, mas ela escreveu ele aqui. É, falou várias palavras fortes e no relato dela carrega traumas, porque um dia o pai falou que o cabelo dela ficou feio. Enfim, como posso ajudar minha filha e me ajudar também nessa situação?
São situações muito complexas quando a gente não tem todo o suporte, né? A gente tem dificuldade aí com parceiro, com cônjuge, então fica realmente mais complicado. É, sentar com a sua filha no final do dia, eu perdi a idade dela, ela fala aí no texto?
11 anos.
11 anos.
11 anos. É uma pré-adolescente. É, sentar com a sua filha no final do dia e conversar sobre as coisas que aconteceram é uma boa, porque ela vai conseguir nomear, você pode já escrever algumas perguntas e fala, filha, o que foi de mais interessante que aconteceu hoje? Se você deixar a pergunta muito aberta, vai ficar difícil. É, muitas vezes eles falam, você pergunta, seu dia foi bacana? Ele fala, foi legal, teve alguma coisa interessante? Ah, legal. Eles vão responder uma coisa muito abstrata. Mas se você perguntar, você sentiu medo hoje? Teve alguma coisa que te deixou feliz? Alguém falou alguma coisa que você gostou? Como que estão as coisas com seu pai? Você tem sentido medo? Você tem sentido... Você vai nomeando nas suas perguntas, deixa algumas coisas anotadas para que você possa conversar com ela e dessa forma você vai acessar as emoções dela. E a partir do momento que ela começar a te contar como que ela sente, é que você vai conseguir saber para onde você vai. Por exemplo, ela pode falar, mamãe, eu fiquei triste porque o papai fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. E aí você falou assim, é mesmo, e você sentiu tristeza? E depois da tristeza, o que, que você ficou pensando? Porque assim, a emoção ela vem com a gente sem querer, mas depois o sentimento, ele é a voz da emoção. É o pensamento que está lá por trás. E é esse pensamento que a gente tem que identificar na criança e adolescente. O que, que ele está pensando? Muitas vezes da tristeza deriva culpa. E da culpa, a culpa ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ela é positiva quando ela faz a gente pensar que eu fiz algo que machucou alguém. Aí eu me senti culpado. E então eu penso o que, que eu preciso fazer de diferente para que isso não aconteça. Essa é uma culpa positiva. Mas existe também a culpa negativa que faz a criança ficar remoendo. Por exemplo, quando os pais se separam, muitas vezes a criança fica se sentindo culpada pela separação. E essa menina, por exemplo, pode se sentir culpada pela reação do pai. Ela pode pensar, eu não devia ter feito isso, isso, aquilo, porque meu pai se sentiu culpado. Então, perdão, porque meu pai se sentiu mal, então isso pode ser minha culpa. E ficar remoendo essa emoção que a gente sabe que não faz sentido nenhum, porque ela não é culpada pela situação, não é bom para ela, só gera mais tristeza, né? E gera baixa autoestima, geram outros pensamentos. Então, o trabalho é como um de minerador. Você sentar com seu filho, perguntar especificamente aqueles sentimentos, faz algumas perguntas que na hora muitas vezes a gente esquece, e não se esqueça assim, de deixar ela falar. O quanto mais ela falar, mais você vai descobrir do que está acontecendo. E quanto menos você falar, mais você vai descobrir, com certeza. Muitas vezes a gente dá respostas muito rápidas e o adolescente se fecha, porque as nossas respostas muitas vezes são críticas e julgadoras. Uhum. Então, primeiro você levanta aquilo, daí você depois leva em outro momento, você pensa, você pode conversar com uma outra pessoa, trocar ideia. e depois conversar com ela. Uma outra coisa que ajuda muito nessa idade, pais, é que vocês estimulem seus filhos a terem um diário, tá? Porque através do diário ele vai começar a exercitar a habilidade de colocar as emoções de uma forma concreta, de pensar naquilo que ele está sentindo. Então, isso é uma coisa muito interessante de se fazer nessa idade, que ele escreva as coisas que aconteceram no dia, o que ele gostou, o que ele não gostou. Vocês podem, inclusive, fazer, vamos dizer assim, dar premiações. Nossa, se você conseguir fazer o seu diário, a gente pode passear e aí isso vai ser legal para a gente, você vai conseguir trabalhar suas emoções, a gente pode tomar um sorvete. Cada família pode fazer um esquema diferente, mas ter um diário é uma coisa que ajuda bastante, ele fortalece e ajuda a gente na nossa inteligência emocional. Acho que são dicas...
ricas, né?
Preciosas. Que ela pode usar.
Maravilha, doutora. Doutora, a senhora falou sobre a questão de reprimir as emoções. Eu aproveito até para perguntar o seguinte. Muitas vezes, por falta de conhecimento, o adulto acaba reprimindo a reação de uma criança, sem lhe dar a explicação de nada do que aconteceu. E a minha pergunta é, reprimir emoções na infância pode gerar impactos na vida adulta?
Pode, porque quando a gente reprime a emoção, a gente está criando naquela criança a compreensão de que a emoção pode ser algo ruim, né? Especialmente emoções tipo raiva, tristeza. Por exemplo, a pessoa na nossa cultura, né? A pessoa que sente raiva e demonstra, é uma pessoa que não se controla. A pessoa irritadinha, o estopim curto. Ela acaba sendo estereotipada, né? E a pessoa que sente tristeza, por exemplo, ele é o chorão, ele é o sensível, o fracote, né? O que sente medo é o covarde. Então, infelizmente, a nossa cultura não foi... criada a partir de validação, mas de julgamento. Nós temos isso na gente. Então, nós precisamos deixar isso aparecer sem criticar, porque quando fica para dentro, podem gerar outros problemas, né? Aquela emoção que não sai e que não é validada, ela fica ali na... Você fica ali ruminando, pode criar problemas introspectivos, como problemas ansiosos, depressivos... quanto também problemas externalizantes, tipo crianças que agridem, crianças que mentem, crianças que xingam, não conseguem lidar com as emoções. Então, essa falta de sabedoria com relação ao manejo das nossas próprias emoções pode aparecer de diferentes formas, tanto internas quanto externas. E hoje, como eu falei para vocês, esse tema ele está sendo mais estudado recentemente e o que tem sido visto é que educar as nossas crianças emocionalmente capacita para que a gente faça prevenção, inclusive, de dependência química, por exemplo, né? Que é um medo muito grande que os pais têm. Uhum. Tem cientistas psicólogos que fazem estudos com escolas e eles já demonstraram que trabalhar, eu queria que os educadores tivessem ouvindo isso. Se a gente tivesse escolas trabalhando a educação emocional de uma forma mais incisiva, não só assim por baixo dos panos, mas realmente se fosse um programa das escolas, nós teríamos elas com certeza aí trabalhando de uma forma a uma evolução na nossa cultura, de uma forma geral. Nós estaríamos ajudando os nossos adolescentes, as nossas crianças, a ter um futuro melhor, né? Porque a gente estaria prevenindo muitos problemas.
Olha só, que interessante, né?
Verdade.
E me lembrou até uma frase, Raul, que eu ouvi, aliás, que eu li no muro de um presídio, né? Educar a criança de hoje para não precisar punir o homem de amanhã. Quão importante é na questão da educação em todos, e principalmente com relação às emoções, né, doutora?
Você trouxe uma coisa agora sobre a questão da punição, que aí me lembrou de algo que eu vou aproveitar para falar com os pais. A melhor forma da gente mudar o comportamento de uma criança é a partir das atitudes, quando ela acerta, aquilo que ela faz bem. E nós, como pais, temos um defeito. Muitas vezes a gente só vê aquilo que ela faz de ruim, tá? Uhum. Então, pontuar quando ela faz bem, reforçar o comportamento positivo, ele vem a ensinar a criança a ter um comportamento mais adequado, um comportamento legal, que é mais saudável para ela. Então, quando você tem o seu filho lá, e ele te dá muito trabalho, faz birra para fazer tarefa, não quer fazer, corpo mole, você conversa, fala, filho, a gente precisa fazer isso, isso é muito importante. E aqui, quando você fizer esse... Quando você fizer a tarefa sem reclamar, eu vou te dar, por exemplo, uma fichinha verde. E aí, esse é um sistema de pontuação que a gente muitas vezes faz com as crianças. Eu vou te dar uma fichinha verde. Essa fichinha verde vai valer, sei lá, 10 centavos. Você pode pensar, cada família desenvolve um sistema. E aí, quando você fizer sem reclamar a tarefa, eu vou te dar uma fichinha verde e você vai juntando essas fichinhas verdes e você vai poder comprar o carrinho que você quer, por exemplo.
Uhum.
Ou, por exemplo, você não quer trabalhar com esse sistema com dinheiro. Nos adolescentes funciona bem o dinheiro, viu? Na criança, muitas vezes, você não precisa nem fazer fichinha, coisa nenhuma. Se usar, por exemplo, um cartela de adesivos, você vai levar a estrelinha para você colar no seu caderno toda vez que você sentar aqui e chorar. Outra coisa que funciona bem, até porque eu estou treinando isso em casa, não precisou nem de adesivo e nem de fichinha. A gente simplesmente fala, nossa, você foi muito bem hoje, parabéns. Parabéns, você se esforçou, eu fiquei muito feliz com o que você, com o seu esforço hoje. Essa devolutiva nossa, da nossa alegria, é um reforçador positivo para crianças.
Que maravilha.
Então ela vai pensar, nossa, eu fui muito legal hoje, meu pai que me elogiou, foi muito bom. E eles começam lá aos poucos, isso demora, a gente pode demorar aí. A psicologia muitas vezes fala que você precisa ter uma repetição aí de pelo menos uns 15 dias, você lá, força lá, perseverança, para você poder ganhar um comportamento positivo da criança e aí ela passar a ter menos reclamação. Isso vai também fortalecer a autoestima dele, porque se ele está evitando fazer a tarefa com você, provavelmente é porque ele tem dificuldade naquela matéria. Uhum. E aí ele percebe que ele tem dificuldade, isso causa sofrimento. E muitas vezes eles evitam fazer porque eles, muitas vezes a gente senta com eles e a gente perde a paciência quando está fazendo a tarefa ali com a criança e ele perdeu, nossa, meu pai ficou chateado porque eu não sei. E aí ele começa a evitar, a parecer que ele não sabe. Então não quer nem sentar para fazer a tarefa. Entendeu?
Sim. Verdade, doutora. Muito bom, muito bom. Bem prático. Agora, doutora, tem uma pergunta aqui que várias pessoas fizeram e é uma pergunta minha também, viu? Mas eu vou ler aqui da Grazi Beleze. Ela fala assim, doutor, dá um exemplo de como falar e aplicar tudo isso que a gente falou até agora, né? No momento de raiva. Então, a criança está lá com raiva. O que, que a gente faz? Como que a gente age? Ela tem um filho de 10 anos aqui.
Ai, o dele é mais velho. O dela é mais velho, né? Olha, vamos lá. Com crianças pequenas, ela não tem aquela capacidade de autocontrole. Uma criança mais velha é diferente. Mas primeiro com a mais nova, tá? Vamos pensar aí que a gente tem três pilares para a gente poder manejar as emoções na criança. A validação é o primeiro. Então, você chega com seu filho e fala, filho, você está com raiva. Você está com raiva porque o seu irmão chutou você ou porque o seu irmão pegou o seu brinquedo. É isso nas pequenas, né? É normal ficar com raiva, mas você não pode chutar o seu irmão porque isso vai machucar. Agora, você pode, sei lá, se você quiser dar um murro no travesseiro, não tem problema, pode descontar a sua raiva aí. Agora, outra coisa que pode te ajudar é respira fundo. Vamos respirar, vamos contar até 10, coloca ela em outro ambiente, porque muitas vezes a birra, ela acontece porque a criança quer chamar a sua atenção. E muitas vezes os pais só dão atenção para a criança quando ela faz birra. Ou seja, para que você consiga um bom comportamento e seu filho diminua as birras, você precisa ter um tempo de qualidade com ele. Você precisa reforçar um comportamento bom para você diminuir um comportamento ruim. Entende? Então, não é tão simples assim. Na hora da raiva, da birra, você leva para outro lugar, você respira com ela, você se acalma. Mas nunca se esqueça que toda vez que o seu filho se comporta mal, você vai gastar um tempo dando atenção para ele. E se você não tiver um tempo de qualidade com ele, em outros momentos ele vai entender, ele vai introjetar isso, que ele só tem você quando ele se comporta mal. Então, isso é muito importante que os pais entendam. Ele não vai deixar de se comportar mal se você não tiver com ele em outros momentos, ensinando as coisas boas, reforçando aquilo que ele faz de positivo, tendo um tempo de qualidade. Quanto mais a relação de você estiver fortalecida, menos trabalho ele vai te dar. Tá? E a gente está falando de uma criança normal. Existem casos em que a gente tem crianças com dificuldades reais, e, por exemplo, uma criança com TDAH, é uma criança que vai ter mais dificuldade do que as outras de regular as emoções, então são quadros diferentes. Mas, nesses casos, então você tem um filho de 11 que está te dando muito trabalho, dê mais tempo para ele de qualidade, e quando ele estiver dando muito trabalho, você não converse com ele quando você estiver com raiva. Se você precisar, saia do ambiente, vai se acalmar, pede para ele ficar no quarto dele, e aí vocês conversam quando ele estiver mais calmo. Se ele está agredindo alguém, isso não pode acontecer, você vai precisar conversar. Olha, não dá para você agredir, né? Com 11 anos não dá para segurar uma criança mais, né? Então não recomendo você tentar segurar o seu filho ou bater, não vai adiantar, só vai gerar mais raiva. Então se acalma, pede para ele ir para o outro espaço, ele vai para o quarto dele, depois vocês conversam, e ele já tem capacidade de dizer por que que ele ficou com raiva, por que que ele bateu, por que que ele decidiu que ia bater. E aí você pode ir conversar a partir desse momento. Mas não tem muita receita de bolo, porque cada criança é de um jeito, e a gente vai precisar identificar aonde é que a gente toca no coração do nosso filho, né? Como conversar com ele? Vai muito na tentativa e erro. Mas para isso você precisa estar bem, você precisa estar calmo, você precisa estar tranquila e precisa estar fortalecendo esses momentos bons com a criança.
Certo. Doutora, a gente tem muitas perguntas, é um tema maravilhoso, eu imagino que a Lu vai trazer de volta esse tema aqui, mas a gente quer fechar aqui, no pouco tempo que temos, uma pergunta que está vindo de alguém bem especial. Ouça aqui, doutora, para a senhora responder para essa pessoa aqui, ó.
Como fazer a criança desabafar uma coisa que ela não quer fazer? Fazer... que não dá pra entender, por causa que ela mesmo fica tutucando ela mesma e não fala por quê. E o meu nome é Matheus. E o meu filho tem 10 anos, um menino.
O irmão, né?
No caso é o irmão, né? O irmão dele. Deu pra entender, doutora?
Deixa eu ver se eu entendi. O Matheus tem 10 anos e ele tem um irmão.
Isso.
Que tem muita dificuldade para falar das emoções dele, né?
Exatamente.
Tá. Olha, o que ajuda a entender é pedir para a criança... quando você vê a criança, você já consegue perceber qualquer emoção, né? Então, a primeira coisa, você nomeia. Você senta do lado e fala, eu tô vendo que você está com raiva, certo? O que estava acontecendo antes de você sentir raiva? E aí você vai entender qual é o contexto e a situação. Tá? Se a criança falar não sei, você vai falar assim, não acredito, né? Eu acho que você sabe, porque acabou de acontecer, tá tudo bem, eu não vou ficar bravo com você, eu não vou te criticar, eu só tô querendo entender para a gente poder identificar e te ajudar. Muitas vezes eles falam não sei porque eles estão com medo. Então você precisa explicar que você não tá ali para julgar, nem vai brigar, nem vai acusar, mas para ajudar ele a entender e poder melhorar. Então, o que aconteceu antes? O que fez você ficar com raiva? O que fez você ficar triste? Daí vem, ele vai contar para você o que aconteceu depois, ou melhor, o que aconteceu antes, e aí você vai conseguir identificar o que tornou essa situação complicada para a criança, por que ela agiu daquela forma. E aí, o que vem depois é muito importante, porque a gente precisa fazer alguma coisa com essa informação, né? Então, a criança estava com raiva porque aconteceu uma situação específica. E aí, depois, você precisa conversar e poder orientar outras formas dela lidar com aquilo. Então, vamos aí pensar. Pena que ele não deu um exemplo do dia a dia. Verdade. Mas, na infância, é muito comum ter rixas porque o irmão sumiu com o brinquedo dele... ou porque o irmão provocou e ele bateu. Então a gente precisa conversar com a criança e falar assim: você acha que funcionou esse jeito que você agiu? Foi bom para você? Foi bom para o seu irmão? Vocês ficaram felizes? O que que a gente pode fazer diferente? Então, às vezes a criança consegue nomear e falar o que que dá para fazer diferente. E a gente pensa junto com ela e ajuda ela a lidar de outro jeito. Por exemplo, filho, a hora que você está com raiva, eu sei que a raiva vem, é normal, mas você precisa poder não brigar com seu irmão, que aí já sai do limite. Então, você pode chamar a mamãe para conversar com ele, você pode ir lá no seu quarto e respirar fundo, você pode tomar uma água para se acalmar. O que geralmente funciona mais para as crianças é chamar o adulto, né? Porque ele sente que ele está fazendo alguma coisa com isso.
Tá
e
certo,
a gente ajuda eles a lidarem com a situação.
Doutora, muito obrigado. Nós chegamos aqui ao final exato do programa. A gente volta com esse tema outra oportunidade. Queremos aqui agradecer a sua participação conosco aqui, doutora Maressa Steiner, e também o nosso querido Raul. Ficamos por aqui. A gente volta na segunda-feira com Vida e Saúde. Estamos aqui em cima do tempo. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigado, Raul. E na segunda-feira a gente está de volta com o nosso Vida e Saúde.
Um abraço para todo mundo.